Virando a página e trazendo mais um assunto nesta terceira hora, o período do vazio do Maracujá 2023 começa na semana que vem e segue até o mês de agosto. Nós vamos entender um pouco mais conversando aqui com os nossos convidados, no qual nós vamos cumprimentar nesse momento. E você que nos acompanha em áudio e vídeo, lá no YouTube, no Facebook e no rádio pelo FM 99.9. Está conosco o gestor regional do SIDASC de Criciúma, o Daniel Rebor. Tudo bem, Daniel? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco desse trabalho do vazio sanitário de Maracujá e alguns outros trabalhos que são realizados pela SIDASC aqui na região.
Muito bem. Nós que agradecemos a presença. O coordenador regional da Defesa Sanitária Animal e responsável por Uruçanga, o José Henrique de Oliveira. Tudo bem, José Henrique? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço aqui na rádio, mais uma vez.
Nós que agradecemos também a presença. E o médico veterinário da SIDASC, o José Guide Neto. Tudo bem, doutor? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, à disposição.
Muito bem. Bom, vamos entender um pouco mais sobre esse trabalho que é desenvolvido, né, o vazio sanitário do Maracujá, que é aquele momento que os produtores devem eliminar todas as plantas. Uhum. Não, eu gostaria de ouvir para quem... Claro que muita gente vai se identificar, quem trabalha diretamente... Mas quem acompanha mais à distância, como é que a gente pode explicar esse período?
Não, bem, o vazio sanitário é um período que não pode ter plantas vivas, de qualquer cultura, né? O vazio sanitário do maracujá, exclusivamente, claro, é para a cultura do maracujá, e ele é um período de 30 dias, tá? Que não pode ter plantas. Então, o que a gente tem orientado o produtor? Que ele faça, ele terminou a colheita ali no final do mês, ele faça o arranquio das plantas, espere esses 30 dias e a partir daí ele faça um novo plantio das mudas de maracujá. A gente fez questão de vir aqui e pedir espaço na rádio porque esse ano houve uma alteração, tá, no período de vazio sanitário aqui para a região de Uruçanga, Pedras Grandes, 3 de maio, a pedido dos produtores aqui da região. Isso a gente frisa muito porque... a gente dividiu o estado de Santa Catarina, na verdade, em 4 regiões. Tá? E aqui, por ser uma região climática que já é um pouco pé de serra, já tem a questão de altitude, de clima, de relevo, a produção de maracujá ela acaba atrasando um pouco. Então, assim, os produtores pediram para estender um pouco esse período de vazio sanitário. Então, aqui na região, ele vai iniciar, como tu falou, na semana que vem, no dia 21 de julho, e vai estender a 19 de agosto. Ano passado era outro período, tá? Então, assim, às vezes pode haver uma confusão para os produtores, por isso que a gente vem aqui exclusivamente para explicar essa questão desse período do vazio do maracujá.
Então, nesse caso aqui, desse ano, é 21 de julho a...
21 de julho a 19 de agosto, exatamente. Na região, que é a principal região produtora, que são os municípios do extremo sul catarinense, Sombrio, Santa Rosa, Jacinto Machado, lá iniciou já no dia 1º de julho. Lá o pessoal já fez todo esse arranquio das plantas, tá? E aqui, então, é esse outro período, 21 de julho a 19 de agosto, devido às condições climáticas e à solicitação dos produtores aqui da região.
Entendi. Imagino que aqui o perfil é um pouco diferente pela aproximação com a serra e coisa parecida.
Exato, né? É por isso mesmo. Então, assim, a produção... aqui a gente está entre um clima tropical e clima temperado. A gente está numa transição, tanto que tem produção de banana, que é tropical, a gente tem produção de uva, que é de clima temperado. Então, essa questão, a gente está nesse meio termo e, por isso, a produção acaba atrasando um pouco e os produtores solicitaram isso, a gente atendeu. Mas por que existe o vazio sanitário do maracujá, né? Então, assim, às vezes o pessoal não sabe muito bem, é que em 2016, aqui no sul catarinense, teve a entrada de um vírus, que é a virose do endurecimento dos frutos. Ela causa um prejuízo bastante grande para a produção de maracujá, os frutos ficam endurecidos e não tem comercialização. Assim, então, aquele fruto ele fica com pouca polpa, pouca semente, fica bem feio e não tem comércio nem para a indústria, dá para fazer suco, porque não tem polpa, e para vender em natura, principalmente, não tem aceitação nenhuma. Né? Então, o pessoal descarta, ele nem chega na prateleira do mercado. E por ser um vírus, ele não existe um viricida, um produto químico que você vai aplicar na planta e conseguir controlar. Então, por isso que foi tomada essa medida, que é drástica, mas, assim, o produtor entendeu que é uma questão que tem que ser feita para a gente conseguir manter a cultura do maracujá forte aqui no nosso estado. Nós somos o terceiro maior produtor aqui do Brasil, e o nosso maracujá ele é considerado o melhor maracujá do Brasil. Tá? Ele é o maracujá, ele vai muito para o CEAGESP em São Paulo, e o próprio pessoal de lá comenta, quando chega o maracujá Catarina, que eles falam, os outros ficam para segundo plano. Então, assim, a gente quer manter essa atividade forte e rentável aqui na região. Por isso que foi feito esse vazio do maracujá.
Que é um número significativo, né? É o terceiro, isso?
Terceiro.
É um número positivo, né?
Bem positivo.
De alguma maneira. O José Henrique de Oliveira é o coordenador regional de defesa sanitária animal, responsável aqui por o SAM. Como é que a defesa sanitária acompanha esse processo, José Henrique?
Então, Joel, a cidade que ela tem algumas frentes, né, de trabalho. Né? Tem a área vegetal, que é onde o Daniel estava explicando um dos programas, que é a questão do maracujá. E tem a parte animal, né, que é onde os veterinários atuam. Né? Tem no caso da defesa sanitária, sou eu, o guide na inspeção de produtos de origem animal. Uhum. Então, são várias áreas que estão dentro da agricultura como um todo, né, que a cidade que atua. Como você falou, eu trabalho na defesa sanitária animal, né, que faz toda aquela parte de fiscalização de propriedades, onde tem aí avicultura, suinocultura, bovinos, etc. E eu então atuo aqui no município, né, todas as propriedades, os produtores aqui do município, já desde 2019. E também tenho uma função regional de acompanhar os colegas dos outros municípios, né, que compreende desde Passo de Torres até aqui Orleans. Uhum. Então, nós estamos trabalhando em diversos programas sanitários que envolvem brucelose, tuberculose, raiva, influenza aviária, né, as doenças da avicultura. Aqui no município é um município assim, tranquilo, né, no ponto de vista sanitário. A gente tem poucos focos de doenças, os que tem a gente consegue controlar de maneira tranquila, né, ao longo dos anos. Agora a gente está voltado como estado como um todo, né, para a influenza aviária, que é um caso mais pontual com as aves, né, e também a atenção aí, em função dos focos que tivemos no Brasil, e fazendo os trabalhos de monitoramento, né, de educação sanitária também com os produtores. Volta e meia eu vim aqui na rádio com o pessoal da Epagre, no programa deles, uhum, para informar aqui o pessoal da região e do município sobre prestar atenção, né, sintomas e tudo mais. Estamos já desenvolvendo esse trabalho há bastante tempo, e na parte da defesa sanitária animal a gente vem tendo bons resultados aqui no município e região.
É o que eu ia te perguntar, como é que estão os nossos produtores? Eles estão bem atentos às orientações, que, enfim, de maneira geral, né, que é repassado de 2019 para cá, tem evoluído? Como é que está esse trabalho de dia a dia?
Sim, vou falar agora mais especificamente do município,
sim,
né, de Uruçanga.
Uruçanga.
Não, os produtores são muito parceiros, são muito bons, são bem atenciosos e recebem bem a gente. Estão bem atentos às nossas orientações. E fruto da comprovação disso são os resultados que a gente tem no município, né? Nós temos os controles de doenças de maneira bem eficaz e não fica ressurgindo, né, focos de doença aqui, das doenças de controle, não ficam ressurgindo porque a gente vê que as ações são permanentes, né? Tanto as orientações de como prevenir, ou quando acontece a gente consegue resolver. Então é um município muito bom, com bons resultados na defesa sanitária, e a gente fica muito contente com isso. Todos eles já sabem onde fica o escritório da SIDASC, todos os contatos, então a gente tem fácil acesso, né, a todas as comunidades. Como um todo na região é assim, né, Joel? Essa região aqui do Departamento Regional de Criciúma tem uma cultura bem parecida nesse sentido. E a gente tem bons resultados.
Que bom. O José Guidi Neto é o médico veterinário da SIDASC. Como vai, doutor? Bom dia.
Bom dia.
Como é que atua, como é que é o trabalho feito na SIDASC?
Bom, como o José Henrique comentou, a gente tem algumas frentes. Ele cuida, então, da defesa dos programas sanitários, da defesa sanitária. O meu trabalho é mais voltado para a inspeção de produtos de origem animal.
Certo.
A fiscalização em estabelecimentos que produzem esse tipo de produto. Laticínio, abatedouro, produção de ovos. Então é nessa frente. Uhum. O município de Uruçanga, o escritório base da inspeção fica em Criciúma, no departamento regional, e temos um escritório em Uruçanga, o qual nós dividimos, inclusive eu e o José Henrique. E tem dois, especificamente de Uruçanga, tem dois estabelecimentos fiscalizados aqui pelo serviço de inspeção, que é uma unidade de beneficiamento de ovos e outro de pescado. Então, e os outros estabelecimentos fiscalizados ficam em torno da região, né? Enfim, eu tenho desenvolvido trabalho em torno de 8 a 9 meses aqui no município. Gosto muito de Uruçanga. Uhum. Foi uma satisfação vir para cá. O escritório, como o José Henrique comentou, é bem conhecido. As pessoas já de algum tempo frequentam ali, né? E, enfim, ficamos à disposição para assuntos relacionados à inspeção de produtos de origem animal.